Boa tarde, Brenda e ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural conversa na edição de hoje com a prefeita de Juranda, município da região oeste do Paraná, 7 mil habitantes, fica no trecho entre Campo Mourão e Cascavel. É um município basicamente agrícola, tem uma locação para produção de grãos, faz parte também aí do caminho de Piabiru, uma rota que vem ganhando força no turismo, mas a cidade está hoje edificando um trabalho muito interessante que nós vamos tratar aqui no CBN Rural, que é o turismo religioso com a rota do milagre, nós vamos deixar para que a prefeita conte para a gente isso. Então, boa tarde, prefeita Joelma, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Quero agradecer aí pelo espaço, a gente está aí divulgando o nosso projeto religioso, que é Juranda, Além do Milagre. Então, a gente tem hoje um projeto que já vem sendo trabalhado, que a gente tem o memorial, do milagre, onde a gente conta toda a história, onde aconteceu o milagre, o terceiro milagre, que foi canonizado os santos, Francisco e Jacinta Marto.
Mas assim, quando a gente fala no milagre, as pessoas, seria importante a senhora explicar, então, qual é o milagre a que vocês estão hoje se voltando, para fazer um trabalho. Eu já ouvi essa história, fiquei até emocionado. Como é que é essa história do milagre? Quando que aconteceu e como é que é?
Em 2013 aconteceu a queda do menino Lucas, que tinha em torno de 5 anos de idade. Ele caiu do terceiro andar do prédio onde ele morava. Estava brincando com a irmã, pulando entre os sofás. E esse sofá, ao escorregar, ficou colado ali à janela, onde ele foi arremessado para fora. E ao cair a essa queda, tinha muita algazarra na sala, tudo, a família relata que o silêncio foi assim, absurdamente, de repente, se calou tudo. E ao procurar, eu vim procurar para a irmã Duda, que na época tinha em torno de 8 anos, perguntou cadê o Lucas, a irmã, estava em choque, falou, o Lucas caiu pela janela. E aí o avô saiu desesperado, desceu as escadas e ao chegar a criança estava já desacordada, com muito sangue em volta e tinha fraturado o crânio. E tinha realmente massa cefálica em volta. O avô se assustou, enrolou essa criança e foi ao nosso hospital municipal, onde teve os primeiros atendimentos. E até ao conversar com um dos médicos que atendeu na época, o Dr. Josemar, deixou bem claro, falou para nós que infelizmente, dificilmente essa criança, sairia com vida. E se isso viesse a acontecer, ele ia ficar em estado vegetativo pela quantidade de massa cefálica que ele perdeu.
Aí vocês trouxeram a criança para Campo Mourão, depois desse atendimento médico lá em Juranda mesmo, veio para Campo Mourão. Mas antes disso, vocês fizeram um apelo para os pastorinhos, da aparição da Virgem de Fátima. Por que houve esse apelo aos pastorinhos?
Na verdade, daí já veio direto, ficou para Campo Mourão, e chegando em Campo Mourão, a família toda, muito religiosa, cidade pequena, todo mundo muito comovido, e iniciou uma corrente de oração. E a Dani, que é a tia, ela tinha um contato da irmã do Carmelo, e ligou pedindo, que elas rezassem, pedisse pela intercessão do milagre, que pedisse pela vida do Lucas, porque o médico praticamente deixou, desenganada a chance de que ele sairia com vida. Então, nesse desespero, ela começou a ligar. A irmã, a princípio, do Carmelo, falou que ia, entrar em orações com as outras irmãs, mas assim, não deu tanta importância. E quando a Dani, no outro dia, ligou novamente para a irmã, falando, que ele tinha conseguido sobreviver durante essa noite, a irmã daí, ela sentiu, dentro dela, a necessidade de pedir para os pastorinhos, que também eram crianças. Aí foi aonde ela se reuniu com todas as irmãs do Carmelo e pediu às irmãs que todas ficassem em oração, pedindo a intercessão, para os pastorinhos de Fátima, pela vida de Lucas. Aí começou as orações. e os médicos, né, deixando bem claro para a família que a qualquer momento eles iriam ligar, que as notícias, né, não eram boas, porque a criança não estava tendo nenhuma recuperação.
É, até porque, né, ele caiu do terceiro andar e bateu a cabeça no chão.
Foi frontal. Foi frontal, até hoje ele tem ainda a cicatriz, né, que bateu a testa, então foi frontal e houve daí essa perda de massa encefálica, mas aí durante toda essa, né, comoção da cidade, todas as igrejas rezando, o Carmelo ligando todo o tempo para Dani, e durante 5 dias, então era dia e noite todo mundo rezando, fizeram um rezamento nas igrejas, e principalmente na Igreja Católica, e pedindo pelo milagre. E o Lucas, né, depois de 5 dias, ele acordou, ele abriu os olhos perfeitamente, né, com a fala muito bem clara, perguntando pela irmã Duda.
Quer dizer, normal?
Normal, totalmente normal. Os médicos se assustaram, né? E ainda houve um episódio que a mãe relata que ela percebeu ele mexendo a mão, né? E mexendo os olhos, mesmo fechado, ela percebeu, ela relatou isso para os médicos. Os médicos ainda colocam no relatório que deixou claro para a mãe que era toda aquela ansiedade, aquela aflição, que isso não tinha acontecido. Que ela teve essa impressão de que tivesse acontecido, mas não, que os exames mostravam que não. Que
os médicos diziam que ela era só uma imaginação.
Só
uma
imaginação, que pelos exames isso não aconteceu, né? Ele não tinha nenhum movimento, nada. Daí, naquele mesmo dia, à tarde, ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos e, assim, relatando o que aconteceu, e a gente até fica muito emocionado quando a gente escuta a família contar. Por isso, hoje, a gente pensa muito em colocar esse memorial, né, da história, de tudo que aconteceu, porque ao escutar, a gente percebe, né, essa questão de que ele relata muito claro que durante esses 5 dias ele teve, né, em outra situação, onde apareceu um senhor falando com ele, e ele entra num jardim muito lindo, e ele fala que esse senhor perguntou para ele se ele queria, né, Lucas, você quer permanecer aqui? Ou você quer voltar com a tua irmã? E ele falou, não, eu quero voltar com a minha irmã. Então, quando ele voltou, que ele abriu os olhos, ele falou assim, aí, né, o senhor atendeu o meu pedido. Mas ele não sabia, até então, de tudo que vinha acontecendo. Ele lembra só, até a gente pergunta para ele, ele lembra até o momento que ele estava brincando na sala. Depois ele não lembra mais de nada. Aí ele lembra, ele relata esse momento que ele teve, né, com esse senhor e a volta dele com a irmã dele.
Mas que história fantástica, né? Nós estamos conversando aqui com a prefeita de Juranda, né? Um município que fica no trecho entre Campo Mourão e Cascavel, a prefeita Joelma Demenec, e Juranda está agora instalando um local para justamente para marcar esse milagre, porque na verdade, olha só, é uma história absurda, né? A gente fica assim impressionado, emocionado realmente, mas assim, vocês agora vão ficar também mais impressionados ainda. Eu vou perguntar para ela, onde está o Lucas atualmente?
Gente, até quando a gente vê, ele até conversa com o Lucas, porque o Lucas, eu falo que é um milagre vivo, então... Teve momentos que pessoas, né, em busca de ter ele próximo, conseguiu também, até passa outro relato pra gente de outros milagres alcançados. Então o Lucas hoje continua morando, né, no município, ele estuda fora, hoje faz medicina.
Hein? Né?
Maringá, ele faz medicina em Maringá, mas volta sempre aos finais de semana. E teve um momento que ele se fechou muito. Né? Então, hoje não, hoje ele faz questão de participar, sempre que a gente tem alguns grupos que vão até o município, ele participa, ele conta, ele divulga muito o que aconteceu na vida dele. E isso é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas hoje que às vezes está desacreditado na fé. E após ele contar, e após todo esse relato, a gente vê como que vivencia, o quanto que a gente precisa hoje fortalecer a nossa fé. Acreditar que milagres realmente existem.
E quem passa pelo município de Juranda pode visitar ali o local onde vocês estão instalando esse centro, né, para ser reverenciado? Quer dizer, é o centro hoje que vocês estão denominando como do milagre, né?
O memorial do milagre. A gente até, eu quero estender aqui o meu convite, a gente deixa aberto para visitação, então ele é aberto todos os dias em horário estendido até à noite, aos finais de semana também. Eu sempre convido, porque eu falo que sempre que a gente participa, né, e vivencia essa história, a gente sai diferente, a gente sai com algo a mais. Então eu quero convidar e quero aí também dizer que a gente está ampliando essa questão, a gente está construindo aí a capelinha, estou atrás do recurso para a gente construir, para ter esse momento de oração, né? Já tem as relíquias da nossa matriz, que também ali é ao lado, as relíquias que vieram de Fátima, dos pastorinhos, e tem todo, né, a história, a canonização dos pastorinhos, o Lucas com o Papa em Roma. Então é uma história muito bonita. Eu falo que isso está faltando muito no dia a dia da gente, para fortalecer, para a gente seguir, para a gente dar mais valor à vida, dar mais valor à família. Então eu falo que esse milagre não é só quando a gente precisa de algo tão forte, mas é o milagre do dia a dia, é o milagre da vida, né? Eu falo que a vida é um milagre, né, diário, que a gente recebe de Deus, o milagre pela saúde da família, dos filhos, e a gente sai de lá diferente, a gente sai com outro pensamento, a gente sai agradecido pelo dom da vida e pela família que a gente tem hoje. Então eu convido a todos que puderem visitar e ter esse momento espiritual, esse momento de fortalecimento de fé.
Tá certo, então, olha, uma história fantástica, né? A gente conversou aqui com a prefeita de Juranda, município da região oeste do Paraná, a Joelma Demenec, e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Desejamos que vocês realmente consigam todos os seus objetivos e que em breve a gente possa também fazer essa visita memorial, né? Eu faço questão também de conhecer e convidar as pessoas que passam pela rodovia para que realmente... E eu não tenho dúvida que ao longo de alguns anos será um memorial muito visitado, né? Exemplo de outros que a gente vê no Paraná, que as pessoas realmente buscam a fé, sabem que o quanto que isso é importante para a vida delas, né?
Sim, eu falo, né, a gente está com um projeto, a gente está iniciando, mas eu falo pelas quantidades de visitantes que já teve, pelas graças alcançadas e por várias pessoas que relatam a diferença no cotidiano de vida após ver todo esse milagre, a vivenciar essa história. Então eu quero convidar e quero dizer que o ponto Paraná também, que vai sair ali, né, nas margens da BR, dentro do nosso município, também vai ter lá um local para oração, onde a gente também vai estar estendendo parte de todo esse trabalho para que as pessoas tenham acesso, né, mais fácil. Eu falo que nosso papel de cristão hoje é estar divulgando isso, é trazer mais essa paz espiritual, fortalecer essa fé. Por isso a gente está buscando e pedindo aí ajuda, a colaboração de todos. Eu acho que se todo mundo abraçar isso, a gente consegue modificar muitas e muitas histórias, né, ao longo das nossas vidas.
Tá certo, então. Estou muito grato pela entrevista.
Eu que agradeço muito a todos vocês por estar colaborando aí com o nosso projeto, né, divulgando e trabalhando, né, pela fé divulgada, né, e concretizada, que eu falo que esse é o intuito de todos nós, é, né, tentar fazer o melhor aí pelo próximo.
Ok, uma boa tarde, um bom início de semana e voltamos com você aí, Brenda Karamaski.